Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Não são poucas as obras literárias que fusionam erotismo, desejo, violência e morte. Há, nesses escritos, sentimentos que se estranham a ponto de diluir a certeza sobre o que, de fato, poderá provocar gozo ou que causará sofrimento. Sim, os valores são dinâmicos e transitórios, sendo a literatura a arte capaz de melhor observá-los, reconstituí-los em novas ordens fabulares e ressignificar a normalidade. Fernando Antônio Prado Gimenez é um escritor que ascende a um seleto e criativo grupo de contistas que trabalham o erotismo e psicopatias em seu mais recente livro Crimes no Canal de Belém e Outras Histórias. Trata-se de uma escrita que desperta a atenção do leitor pelo seu modo particular de alinhavar o enredo em delírios verossímeis. Nela, o leitor se depara com o retrato de uma classe média curitibana, com cenas em que a escuridão underground se alterna com o claro racional, numa reconexão do ser humano com o mundo natural. Tais aspectos fazem com que Fernando transite de autor de narrativa policial para cronista, passando pelo realismo com pitadas valiosas de ironia e humor. Como professor da Escola de Administração, Fernando é também um cientista social aplicado, cujo ofício diário o leva a interpretar fatos e fenômenos sociais à luz de números e refletir sobre o funcionamento, normas e modelos de instituições e corporações. Pode parecer contraditório, mas o conhecimento do administrador será uma ferramenta importante na textura de seus contos, uma vez que ele desordena as convenções do discurso business, emancipando sujeitos circunscritos a uma prática que, como diria Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, colocam a linguagem a serviço de uma espetacularidade consumista própria da gramática das relações globais do capitalismo. A maquinaria narrativa de Crimes do Canal de Belém e Outras Histórias consiste em situar sujeitos em metrópoles com vários cruzamentos culturais, étnicos, religiosos e de classes sociais. Dessa forma, os trânsitos dados pelos encontros fortuitos, pelas relações de trabalho ou pelos direitos e deveres situados em espaços comuns de moradia, lazer ou trabalho, fazem ressaltar o modo mecânico e arbitrário de convivência. E eu leio um trecho. A cada 3 semanas, Genoveva sentiu o desejo do sexo e o desejo de morte. A terceira vítima foi Peter. Este não escondia o rosto nas fotografias do site. Se apresentava como profissional do sexo. Ela se impressionou com a boca bem desenhada dele e o nariz aquilino, levemente curvado, apontando para o bigode ralo. Não era mulato. Genoveva voltara a diversificar seus interesses. Ao cair, Peter bateu a cabeça em uma pedra pontiaguda e rolou até a água. Com a cabeça sob a água, o corpo não fez nenhum outro movimento. Mas uma terceira vítima em condições muito semelhantes chamou a atenção. Investigações levaram a nada em princípio. Porém, a quarta vítima foi Manolo, que já fora acompanhante do delegado que investigava as mortes. O delegado, surpreso ao ver o jovem que lhe fizera companhia há muito tempo, resolveu investigar os sites de acompanhantes. Estes sites não costumavam ter atualizações frequentes, e na busca que fez, encontrou Peter, que era dos poucos que não escondia o rosto. Ao procurar os responsáveis pelo site, acabou descobrindo que esse serviço tinha uma rotatividade muito alta. Muitos jovens faziam alguns serviços e depois desapareciam. E um pouco frustrado, não achou nenhuma pista adicional. mas com duas vítimas reconhecidas como acompanhantes, os crimes viraram notícia na imprensa e foi dado um alerta. Genoveva ficou preocupada e resolveu dar uma pausa. Crimes no Canal de Belém e Outras Histórias foi publicado pela editora Cotter de Curitiba e nos convida a mergulhar numa narrativa que verbalizará impasses e complexidades da nossa existência atual. Este foi Fernando Gimenez e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.